Bom, senhores deputados, muito bom dia a todos. É com gosto que retomamos os nossos trabalhos, significa que sobrevivemos ao verão. Foi um verão particularmente tórrido. Muito bem-vindos a todos. Queria, em primeiro lugar, felicitar as alterações, felicitar os senhores deputados do PSD que assumem agora novas funções, em particular os senhores deputados Jorge Paulo Oliveira, que assume a coordenação aqui da Comissão. E acho que penso que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. No final da reunião, os senhores deputados podem dirigir-se aqui ao senhor Brigadeiro-General César Rodrigues, que tem uma pequena oferta para todos vós, a gentileza da Força Aérea Portuguesa. Não sei porque foi a Força Aérea que se lembrou de vos ofertar. O avião é como um cavalo, depois é preciso ter onde o guardar. E o avião é capaz de consumir ainda mais. O peso do avião deve ser mais caro que o peso do cavalo. Vamos então dar início à nossa reunião hoje, que é uma reunião, penso eu, bastante importante por natureza dos temas que trata. E, nesse sentido, passamos ao ponto 1 da ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação das atas números 11, 12, 13 e 14 da primeira sessão legislativa, na qual ainda nos encontramos, correspondentes às reuniões de 29 de junho, 15, 19 e 20 de julho de 2022. Alguns dos senhores deputados têm alguma observação a fazer relativamente a esta reunião? Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer as palavras simpáticas que nos dirigiu aos novos deputados passam a integrar esta Comissão da Defesa Nacional, e acredito que é com imenso gosto que estamos aqui para desempenhar o nosso papel o melhor possível em prol, naturalmente, de Portugal e da Defesa Nacional. Sr. Presidente, apenas para dar conta do seguinte, o PS não tem nada a opor relativamente às atas em apreciação, dar conta apenas que os três deputados que agora aqui integram irão se abster por circunstância de não terem participado, e acho que não faz grande sentido votarmos uma ata da qual de uma comissão nem sequer, ainda que não integrávamos sequer tão pouco. E, portanto, por uma questão de não haver aqui nenhuma incompatibilidade, nem nenhuma violação do Código de Procedimento Administrativo, enfim, de vez em quando essas questões são colocadas, dar apenas nota que a nossa abstenção resulta apenas do facto, a abstenção destes três deputados, Pinto Joaquim Pinto Moreira e Cristiana Ferreira, resulta do facto de não termos participado na mesma reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, com a abstenção, há mais alguns dos seus deputados que se abstêm? Mais alguns dos seus deputados? Alguns dos seus deputados votam contra? Então, com a abstenção dos seus deputados Jorge Paulo Oliveira, Cristiana Ferreira e Joaquim Pinto Moreira, as atas estão aprovadas. Ponto 2, ratificação da distribuição e designação de relator das propostas de resolução números 2 e 3/15, primeira. Conforme os seus deputados se recordam, e depois de ter obtido o acordo da mesa e dos senhores coordenadores dos grupos parlamentares, eu fiz a distribuição destas duas propostas de resolução, das propostas de resolução número 2 e 3, relativas, respectivamente, à adesão da Finlândia e da Suécia à NATO. Fiz a distribuição sem que fosse possível, sem ser numa reunião, porque a reunião necessitava de acordo de todos os grupos parlamentares para se realizar, porque tinha sido, porque calhava na semana em que esse acordo já era necessário, porque nos termos da deliberação da Conferência de Líderes já só poderia haver reuniões de comissão extraordinárias. Eu obtido o acordo da mesa dos senhores vice-presidentes e dos senhores coordenadores, fiz a distribuição à mão, com o compromisso de aqui ratificarmos essa distribuição. E era essa proposta de ratificação que eu submeto à consideração dos senhores deputados, menos que alguém se queira pronunciar sobre o assunto. Não registro pedidos de inscrição. Alguns dos senhores deputados votam contra, alguns dos senhores deputados se abstêm. A ratificação foi feita por unanimidade. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, discussão e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas. Proposta de resolução número 2/15, primeira do Governo, que propõe à Assembleia da República a aprovação para ratificação do protocolo do Tratado do Atlântico Norte sobre a adesão da República da Finlândia, assinada em Bruxelas em 5 de julho de 2022. De que é relator o Sr. Deputado António Proa, do PSD, a quem eu passo a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento neste regresso à nossa atividade, precisamente num dia em que temos, do meu ponto de vista e do ponto de vista do PSD, uma reunião que é, pelo menos, e digo pelo menos porque este processo será concluído apenas no dia 16, em plenário da Assembleia da República, mas é simbolicamente importante porque se trata de um alargamento da NATO, organização da qual nós somos, Portugal é membro fundador, e ocorre num momento particularmente preocupante para a Europa e para o mundo, num momento em que se vê uma agressão perpetrada pela Rússia à Ucrânia, em plena Europa, com a gravidade que todos nós temos assistido. E, portanto, é muito significativa a adesão da República da Finlândia e do Reino da Suécia à NATO. Do ponto de vista formal, Sr. Presidente, como está expresso no parecer que eu subscrevo, foram verificadas as condições formais para que a Assembleia, no caso particular do parecer que eu subscrevo, diz respeito à ratificação do protocolo para a adesão da República da Finlândia. As condições formais estão verificadas. Do ponto de vista das condições da adesão da República da Finlândia, também foram verificadas, aliás, conforme está expresso na proposta de resolução apresentada pelo Governo à Assembleia da República, do ponto de vista do cumprimento da adesão aos princípios fundadores da NATO, do ponto de vista do compromisso da República da Finlândia com a defesa coletiva deste espaço euroatlântico e das condições técnicas para a adesão a esta organização militar. Mas o que me parece mais significativo, Sr. Presidente, se me permite, é o simbolismo e o significado político desta adesão, e por isso tomei a liberdade, aliás, de inscrever no espaço adequado a opinião do autor do parecer, e portanto não me vou estender nessa matéria, mas queria ainda assim pontuar alguns aspectos que me parecem importantes. Em primeiro lugar, o contexto europeu, conforme eu referi, de invasão e de guerra da Rússia na Ucrânia. O sentimento de ameaça que tal agressão provocou em toda a Europa, maiormente nos países que estão mais próximos desse conflito, nomeadamente a República da Finlândia. E, portanto, é muito significativo que este pedido de adesão tenha ocorrido com especial celeridade. Desde logo notar a evolução que a Finlândia fez, que era um país, como nós sabemos historicamente, que sempre manteve algumas reticências relativamente a um envolvimento mais amplo no âmbito da NATO, apesar de ter alguns protocolos de cooperação firmados no passado, mas a evolução rápida da disponibilidade e da vontade destes dois países para a adesão à NATO é muito significativo e tem necessariamente relação com o momento de guerra que se vive na Europa. Por outro lado, a disponibilidade também muito rápida dos 30 países membros da NATO para aceitarem esse pedido de adesão também foi feito com muita celeridade e, portanto, espera-se que o processo seja concluído com esse mesmo ritmo. E dado nota, Sr. Presidente, que este processo é também significativo do ponto de vista da própria organização, que sublinha e confirma a sua pertinência, a pertinência da existência desta organização nos dias de hoje, em função das necessidades que são patentes de defesa coletiva dos países membros da Europa e também dos países que fazem parte deste eixo do Atlântico Norte. A atualidade que se confirma relativamente aos propósitos da NATO, nomeadamente com a revisão do conceito estratégico e das ameaças que identifica esse novo conceito estratégico da NATO, e a importância da organização para garantir a segurança europeia. Este processo de adesão reforça a NATO, reforça a Europa. O apoio de Portugal é, pelo PSD, saudado e significa, do nosso ponto de vista, também para o nosso país, um reforço do compromisso com a organização. E, portanto, importa, e termino com isto, Sr. Presidente, importa agir em coerência com este empenho que é revelado agora também pelo nosso país, nomeadamente no fortalecimento dos recursos de defesa necessários para sermos coerentes, conforme disse, no empenho nesta organização. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Agora, para apresentar a proposta de resolução número 3/15, primeira, que propõe à Assembleia da República a aprovação para ratificação do protocolo ao Tratado do Atlântico Norte sobre a adesão do Reino da Suécia, assinado em Bruxelas também a 5 de julho de 2022. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Enfim, nós aqui olhamos para uma proposta de resolução com trâmites e com um enquadramento internacional bastante semelhante àquela que nos foi apresentada agora pelo Sr. Deputado António Proa, porque um conjunto de condicionantes que acabam por levar o Reino da Suécia a requerer esta adesão ao Tratado do Atlântico Norte estão, e acho que obviamente para todos nós, interconectados com a situação que hoje vivemos na Europa de guerra, uma situação absolutamente trágica por insólita, a primeira vez que se procuram tentar redefinir fronteiras europeias através do uso da força militar e à revelia, como é óbvio, de todo o direito internacional. Tivemos outras guerras no último quartel do século XX, penosas e trágicas no continente europeu. Recordamos todos, até porque Portugal deu a sua participação para a resolução do conflito e a NATO também, todas as guerras dos Balcãs, mas aí tratava-se naturalmente num episódio muito diferente da desagregação de um país, da queda da antiga Jugoslávia e do reviver dos nacionalismos que se propagaram numa sangrenta guerra civil, que nada tem a ver, como é óbvio, com um cenário de uma invasão de um Estado soberano como aquele que assistimos desde 24 de fevereiro de 2022, para não dizer desde março, finais de março de 2014, quando efetivamente essa invasão começou, quando as forças russas entraram na província da Crimeia e anexaram verdadeiramente esse território, ao contrário daquilo que se passa no Donbass, onde procuraram, até este ano, manter uma certa ilusão de que seria a autonomia das populações que estaria, no fundo, a fazer esse combate, a tomar esse combate. Enfim, nós de facto assistimos aqui a um momento histórico e procurámos refletir isso no parecer que aqui apresentamos, até apresentando algo mais encorpado, algo mais desenvolvido do ponto de vista da análise histórica e política, quer da própria organização NATO, quer principalmente das relações entre o Reino da Suécia e a própria NATO, que são relações que não são recentes. Isto é, nós temos um quadro de cooperação com o Reino da Suécia bastante interessante, e já vai aí um pouco, de forma um bocadinho mais detalhada, mas a verdade é que, enfim, a mim, que que tive que olhar para estas matérias e refletir um bocadinho sobre elas nos últimos dias. Aquilo que me espanta mais, que me pesa mais, independentemente das circunstâncias que todos nós hoje conhecemos, é de facto o que é que foi necessário para que um país como a Suécia, que é uma democracia avançadíssima, foi modelo até da construção para muitos países europeus, para muitos países do mundo, com uma política de não alinhamento entre blocos, isto, não é? Quando, até à queda da União Soviética, extremamente firme e muito orgulhosa, isto é, era verdadeiramente um Estado que cultivava essa autonomia internacional com enorme cooperação, isto é, cooperava, tinha enormes programas de cooperação com países em vias de desenvolvimento, mas do ponto de vista militar nunca quis assumir verdadeiramente uma escolha que agora se propõe a assumir. O que é que foi necessário para que a Suécia abandonasse, e na Finlândia também, neste caso, não é? Mas uma política de não alinhamento e não escolhesse aqui uma aliança militar durante, se quisermos, 75 anos. Portanto, é tempo, não é? É muito tempo para fazer essa reflexão. E, de facto, as circunstâncias que hoje vivemos e que constituem uma ameaça particular para os países do Báltico, onde a Finlândia e a Suécia se inserem, vizinhos próximos da Federação Russa, tá? Portanto, no meio deste ponto nevrálgico do chamado flanco norte da Europa, também do flanco norte da própria Aliança, próximos geograficamente também do flanco leste, onde estamos justamente a ter, enfim, estas movimentações preventivas por parte da Aliança, no sentido de podermos aqui, não é, assumir a defesa integral e comprometida de todos os nossos aliados, membros da NATO. Mas, portanto, eles estão verdadeiramente expostos àquela que é a maior ameaça do século XXI, enfim, até ao presente, tal como a alteração ao conceito estratégico da NATO, como referiu já o Sr. Deputado António Proe muito bem, veio propor, isto é, identificando justamente a Federação Russa como, neste momento, esse risco, essa ameaça e esse adversário atual que procura comprometer a nossa segurança coletiva. Não é? Enfim, nós sabemos que a Federação Russa, nos últimos anos, e em particular, juntamente por causa da questão ucraniana e toda uma questão regional de afirmação e de influência para com um conjunto de Estados que durante anos, desde 91, desde enfim, a dissolução da União Soviética, procuraram manter, de certa forma, como Estados satélite, isto é, com elites políticas, com elites militares, de intelligence, e também, e enfim, e com as próprias chefias do Estado, muitas vezes, isto é, com as próprias presidências, próximos da órbita russa e dos interesses russos, isto é, quer financiados pelos russos, quer de franca inspiração russófona e russófila, e a verdade é que isso mudou, e mudou por vontade dos povos, não é? Com a Revolução de 2014 na Ucrânia, nós vimos essa ruptura vir justamente das bases sociais, da juventude, foram verdadeiramente os jovens que pressionaram e que instaram por uma mudança de paradigma e por uma, não gosto muito da palavra nesta circunstância, porque nós estamos a falar dos direitos, não é? E, enfim, da soberania do povo ucraniano, mas a verdade é que, não é, escolher um caminho de ocidentalização. E tudo isto cria, de facto, um ambiente internacional no contexto europeu, ao qual não é imune Portugal, ao qual não é imune a União Europeia, ao qual não é imune a NATO, mas também ao qual não é imune a Suécia e a Finlândia, que não fazendo parte da NATO, mas sendo parceiros europeus, procuraram neste momento, e bem, colmatar enfim, a sua política externa de segurança e defesa com a entrada nesta aliança. A aliança é uma aliança política e militar. A nível de valores, não há absolutamente nada que se possa apontar às democracias maduras do Reino da Suécia e também da República da Finlândia como discrepantes daquilo que são os códigos e daquela que é a matriz, enfim, condutora das bases e dos princípios da organização do Atlântico Norte, isto é, o comprometimento com a democracia, o comprometimento com o direito internacional, o princípio da solidariedade entre Estados, nada disso está comprometido, pelo contrário, e nós só teremos, creio eu, todos os membros da NATO a ganhar com este reforço. Até porque no caso do Reino da Suécia, é comum em parte à República da Finlândia, nós estamos a falar de dois potenciais aliados que têm algo para oferecer, isto é, estamos a falar de países que mantiveram estruturas militarizadas fortes e bastante robustas, que não desinvestiram em capacidades militares, porque sabiam, enfim, os riscos que corriam, e, perdoem-me a expressão, não é? E corriam-nos sozinhos, isto é, não fazendo parte da aliança, portanto, todo o encargo da sua própria defesa e da proteção das suas fronteiras estava revestido no peso da sua soberania e no peso das suas forças armadas, e, portanto, são países que mantêm instituições como a conscrição, isto é, como o serviço militar obrigatório. O Reino da Suécia interrompeu neste milénio durante 5 ou 6 anos, mas já o retomou em 2017. Não é? Enfim, serviços militares também obrigatórios, mas adaptados à realidade do século XXI. Não é? Antigamente, antes, não é? Antes desta retoma era simplesmente masculino, agora é masculino e feminino, para os vários géneros, e também cumprindo cotas de necessidade. Isto é, não se faz um recrutamento, uma mobilização geral de todos os jovens que fazem 18 anos. Recruta-se até à necessidade que as Forças Armadas têm naquele ano para preencher os seus efetivos. Não é? Mas, portanto, estamos a falar de Estados que têm, na sua própria gênese, Forças Armadas preparadas e capazes para interagir com a NATO e responder dentro daqueles que são os padrões NATO, que são padrões exigentíssimos, como todos nós sabemos, porque Portugal também os tem de cumprir dentro do panorama bélico, ou melhor, bélico não, mas militar, do que são as alianças militares internacionais. Este caminho de aproximação do Reino da Suécia para com a organização do Tratado do Atlântico Norte é um caminho que se faz desde 1994. Isto é, em 1994 a Suécia aderiu à Parceria para a Paz numa lógica, enfim, mais de fórum político do que propriamente de discussão militar em si, em que a NATO procurou ter aqui também uma política de diluir alguns fantasmas que poderiam existir, nomeadamente também com antigas repúblicas socialistas soviéticas, isto é, tentar ter aqui um diálogo franco com esses novos Estados e também com os países que até então se tinham mantido na via do não alinhamento ou na via da neutralidade aqui no continente europeu. Mas depois, nessa mesma década, nós já assistimos à Suécia a tomar passos efetivos que em muito vão facilitar a interoperacionalidade com a própria NATO. Isto é, desde os anos 90 que o Reino da Suécia e as suas Forças Armadas adotaram o inglês como a língua, o idioma oficial operacional, isto é, utilizado nas operações militares e não o sueco, e é de assinalar também que participaram ativamente em várias operações lideradas pela NATO, a seu convite, isto é, a convite da Organização do Tratado do Atlântico Norte, nomeadamente no Afeganistão, também no Kosovo, e enfim, em toda a região dos Balcãs durante a década de 90. Previdentes, não é? Como são os nossos amigos, e que em breve poderemos, espero eu, chamar aliados suecos, em 2013, sentindo justamente a instabilidade política no leste europeu e, nomeadamente, a situação ucraniana, entraram para o programa de Enhanced Opportunity Partners da NATO. Isto é, é mais um passo no sentido da aproximação e no sentido da coordenação com a organização do Tratado do Atlântico Norte, aquelas que fossem as necessidades políticas primeiro, militares depois, porque não tinham esse compromisso que nós, Estados Aliados, temos ao abrigo do artigo 5º e de tantos outros artigos que também nos obrigam justamente a colaborar de forma solidária face a agressões e face à situação política dos nossos aliados, quando expostos a adversários e a ataques externos. Podia aqui continuar, mas não queria também ser muito mais fastidioso. Diria simplesmente, antes de passar às conclusões, que é de facto esta situação que começa a 24 de fevereiro com a invasão russa da Ucrânia que altera por completo esta mundividência e altera. Nós não temos que nos pronunciar, obviamente, sobre a política interna dos outros Estados, neste caso sobre o Reino da Suécia, mas também, não é, poderíamos fazê-lo sobre a República da Finlândia, mas a verdade é que nunca pensei ver tão amplos consensos parlamentares e partidários nesses Estados a favor da entrada na NATO. Isto é, foram verdadeiramente apelos nacionais que, claro, deixam sempre algumas franjas políticas, radicalismos, extremismos, de uns lados, dos outros, mais à esquerda, mais à direita, nacionalistas, internacionalistas, enfim, radicalismos existem em todos os países do mundo, em todas as democracias, também têm certamente direito à sua expressão, mas a verdade é que conseguiu estes pedidos, iniciados e formulados pelos chefes de governo de ambas, pelas chefes de governo de ambas os países, foram, na verdade, secundados por setores muitíssimo importantes da representação política nacional, quer sueca, quer finlandesa. Por todos estes motivos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós julgamos relevante e para justamente procurarmos dignificar este momento e este contributo, não é? Sempre modesto, sempre singelo, da Comissão de Defesa Nacional sobre esta proposta de resolução que o Governo nos apresenta, nós procurámos também, a nível das conclusões do respectivo parecer, ter aqui uma abordagem um pouco mais afirmativa, e ter aqui uma abordagem que sumarize também aquilo que, não é? Enfim, eu confio que seja, e creio que tenho boas razões para isso, tendo em conta conversas e diálogos que fomos mantendo, e discussões e debates prévios que fomos tendo nesta reunião sobre estas e outras questões que envolvem a ordem internacional no presente momento. Eu creio que a maioria desta comissão reflete de forma favorável, de forma afirmativa, de forma comprometida do ponto de vista dos valores e dos princípios, um olhar positivo da entrada destes dois Estados e neste caso concreto do Reino da Suécia, na organização do Tratado do Atlântico Norte. E por isso, no ponto 3 e no ponto 4 das conclusões, não fazendo nenhuma recomendação, nenhum apelo direto para que as forças políticas, naturalmente, não é? Enfim, abdiquem do seu direito de, em plenário, poderem proferir o que entenderem, não é? Sobre estas questões, mas, enfim, decidimos introduzir aqui uma noção de que a Comissão de Defesa Nacional faz uma avaliação positiva e, mais do que positiva, considera que a adesão destes dois Estados também vai de encontro ao interesse nacional português e vai de encontro ao interesse dos aliados no seu todo e no seu conjunto. Porventura isto pode não ser totalmente consensual, enfim, mas não quero aqui antecipar-me a considerações que outros partidos entendam fazer, mas eu acho que nós também cá estamos para tentar produzir opiniões, ou melhor, neste caso, posições que possam comprometer e possam espelhar o debate franco que se tem feito nesta Comissão, e eu acho que os partidos têm, de forma clara, enverdado por esse caminho, um caminho de saudar e um caminho de braços abertos para o Reino da Suécia, que também se estende ao Reino à República da Finlândia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pode não ser consensual, mas não deixa de ser verdadeiro. Sr. Deputado, quem deseja inscrever-se para usar da palavra? Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, Sr. Deputado Pedro Peçanha, não? Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os restantes deputados. Agradecer o parecer ao Sr. Deputado António Pro e ao Sr. Deputado Diogo Leão. Dizer que, da parte da Iniciativa Liberal, como qualquer partido democrático, apoiamos a expansão da NATO e, em particular, a expansão à República da Finlândia e ao Reino da Suécia. Dizer também que estamos perante uma mudança de paradigma. A agressão da Rússia à Ucrânia é manifestamente um desrespeito ao direito internacional e a arquitetura da segurança nacional é inegável que mudou após este ataque. Existe aqui uma importância destes países aderirem à NATO e a adesão consubstancia um fortalecimento dos princípios que estiveram na base da fundação desta instituição. Por isso mesmo, manifestar aqui a congratulação por esta expansão e dizer que a Iniciativa Liberal irá votar favoravelmente os parceiros. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não apenas para agradecer o trabalho, quer do deputado António Proa, quer do deputado do Partido Socialista, da forma exemplar como aqui transmitiram as suas opiniões, e obviamente que o Partido Chega não poderia deixar de estar totalmente de acordo com estas adesões, dado, enfim, a conjuntura em que vivemos e a agressão por parte da Rússia a um Estado da Ucrânia. Portanto, nós obviamente iremos votar favoravelmente à adesão destes dois países. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, permita-me, Sr. Presidente, que discorde de uma apreciação que fez relativamente ao facto de ser ou não verdade, relativamente àquelas que foram as apreciações feitas por hora dos grupos parlamentares e principalmente dos relatores, de ambos os parceiros. O facto é que, como previsivelmente, conhecendo a posição do Partido Comunista Português relativamente esta posição relativamente à NATO, naturalmente era expectável que não houvesse unanimidade, mas isso também não quer dizer que seja verdade aquilo que foi dito. E, de facto, a posição do Partido Comunista é conhecida relativamente a esta organização, que já não esconde o seu caráter e o seu real objetivo de se afirmar enquanto organização global e ofensiva, que promove a confrontação, a escalada da confrontação, promove a guerra e que é inseparável da tentativa dos Estados Unidos e das grandes potências da União Europeia de responder às graves crises com que estão confrontadas e contrariar o seu declínio. Mas a posição do Partido Comunista relativamente e as preocupações que tem tido são, essas sim, alicerçam-se naquilo que tem sido o comportamento da NATO e dos Estados Unidos. Mas nós não nos podemos esquecer, senhores deputados, é que a NATO acolheu e foi criada por regimes fascistas, nomeadamente o regime português em 1949, que foi fundador da NATO, o que levou a que, ainda que tivessem terminado os regimes fascistas na Europa, nós levámos com mais 30 anos de regime fascista em Portugal. Portanto, a NATO é uma organização agressiva, desrespeitadora da soberania, da democracia, dos direitos de milhões de seres humanos. E para concluir, Srs. Deputados, a única coisa que tenho a dizer é que o mundo aspira à paz. E o caminho do militarismo e da guerra é aquele que é defendido pela NATO e pelo imperialismo que quer conduzir a humanidade a esse fim. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Queria só dizer-lhe, a benefício da história, que a Espanha não foi fundadora da NATO e, não obstante, o regime fascista em Espanha ainda durou mais do que em Portugal. Portanto, talvez as ligações não possam... Durou... Acabou depois. Portanto, talvez essa ligação não seja, enfim, inteiramente correta. E Portugal não era designadamente o país fascista que fundou a NATO. Portugal era o único país não democrático que estava na fundação da NATO. Por razões históricas que podemos agora aqui elaborar imenso, mas não vale a pena. Algum dos seus deputados deseja usar da palavra? Bom, nesse caso estamos em condições de votar os relatórios, não sem antes eu felicitar o Sr. Deputado Diogo Leão e o Sr. Deputado António Proa pelos relatórios, nos quais me refejo, naturalmente. Partilho a opinião pessoal que o Sr. Deputado António Proa fez questão de juntar e penso que os relatórios, tal como foram feitos, com o cuidado que foram, com, quer na sua elaboração, quer na sua apresentação, deixam prestigiados os deputados que os fizeram e prestigiada a Comissão de Defesa Nacional por os discutir e poder votar. Nesse sentido, Srs. Deputados, vamos colocar os relatórios à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Os relatórios foram aprovados com o voto contra do Partido Comunista e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Mais uma vez, muito obrigado, Srs. Deputados. O ponto seguinte da ordem de trabalhos, que eu tenho aqui no meio destes papéis, é o ponto 4, que é a discussão e votação do parecer do Projeto de Lei nº 147-15, primeira do Chega, que procede à atualização dos montantes da componente fixa do suplemento de condição militar. Eu já tive a ocasião de informar o Sr. Deputado Pedro Peçanha de que o Sr. Deputado Hugo Oliveira, que elaborou o relatório, não pode estar hoje presente e pediu para sediar o relatório, a discussão do relatório. Como não está agendado para plenário, não há razão nenhuma para não fazermos esse adiamento. Sr. Deputado Pedro Peçanha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nada a opor, apenas na página 8, onde se lê 1 de janeiro de 2021, obviamente será de 2023. Portanto, fazer aqui o devido à correção.
Será corrigido. Muito obrigado, Sr.
Obrigado,
Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Alguns dos seus deputados deseja fazer alguma observação? Então fica adiado para a próxima reunião. Ponto 5, perdão, da Ordem de Trabalhos. Distribuição da proposta da seguinte iniciativa europeia. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao estabelecimento de um instrumento para reforçar a indústria europeia de defesa através da contratação pública colaborativa. O relatório cabe ao PSD. Eu não sei se o Sr. Deputado Jorge Palaveira está em condições de indicar já ao relator.
Sim,
deixe-me fazer-lhe apenas uma advertência. Isto tem que ser apresentado até dia 23. Dia 23. E nós, em princípio, teremos uma reunião 21. Portanto, teremos que ter este relatório em condições de ser, sim, 21 de setembro. Portanto, daqui a duas semanas.
Sr. Deputado Olga Silvestre.
Está bem, muito bem. Sr. Deputado Olga Silvestre fará o relatório. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 6, outros assuntos. Tenho aqui dois ou três pontos para referir. Um, em primeiro lugar, informar os senhores, os grupos, já tinha feito essa referência no início, mas de qualquer maneira faço agora novamente os outros assuntos, que o PSD teve algumas alterações na sua, ao nível da sua coordenação. O senhor deputado Joaquim Pinto Moreira, penso que assume a vice-presidência do grupo parlamentar, que a responsabilidade do acompanhamento das questões de defesa, agora bem-vindo a essas funções. O senhor deputado Jorge Paulo Oliveira assume a coordenação dos seus deputados do PSD nesta comissão e a senhora deputada Cristiana Ferreira a vice-coordenação dos seus deputados. O senhor deputado António Proa mantém-se como vice-presidente da comissão. Saúde-vos a todos, aos novos e ao velho. E desejo-vos um bom trabalho e uma cooperação que com certeza vai existir no âmbito dos trabalhos da comissão. Em segundo lugar, queria dar-vos conta que estava prevista para dia 20, a audição regimental da senhora ministra, mas por força da marcação das jornadas parlamentares de iniciativa liberal para dias 19 e 20 de setembro, essa audição tem que ser adiada e eu pedi já ao Governo que indicasse, sugerisse uma nova data, espero que o faça nos próximos dias. O terceiro ponto era perguntar ao PSD o que é que pretende fazer com a petição 331-14, terceira, que é uma petição que já vem da anterior legislativa e cujo relatório estava atribuído à senhora deputada Lina Lopes, que deixou de ser membro da comissão, se a desejam substituir ou se ainda cá
lembra. Sim, seria eu próprio. Sim,
muito bem, senhor deputado Jorge Paulo Oliveira faz então esse relatório. O último ponto que tinha para dar conta aos seus deputados era, eu sugeria que a nossa próxima reunião se fizesse, não na semana que vem, porque também há jornadas parlamentares conjuntas do PS e do Chega, porque o Chega quis fazer as jornadas parlamentares conjuntas do PS. Não, mas brincadeiras à parte, cai nos mesmos dias as jornadas parlamentares do PS e do Chega, portanto temos jornadas parlamentares. E como não temos nenhum assunto que obrigue a reunirmos na quarta-feira de manhã, fazemos a próxima reunião no dia 21, onde discutiremos o relatório da visita dos deputados da Comissão às Forças Nacionais destacadas na Roménia e na Lituânia. Onde distribuiremos o relatório, não sei se precisa ser discutido, mas pelo menos terá distribuído o relatório da reunião PESC-PCSD, Que decorreu este fim de semana em Praga, este fim de semana não, na segunda-feira, e esta petição que acabou de ser distribuída, esta iniciativa europeia que acabou de ser distribuída para podermos entregá-la à Comissão de Assuntos Europeus com o objetivo deles próprios fazerem o escrutínio final. E são os pontos que eu tenho, se os senhores deputados desejam usar a palavra por alguma razão. O senhor deputado Diogo Leão, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, apenas para dar as boas-vindas à nova equipa de coordenação e da direção da bancada do PSD. Esta é uma comissão onde, enfim, as relações entre partidos têm feito sempre com bastante elevação, com bastante respeito democrático, independentemente de diferenças que existem e que existirão sempre, e estou certo que esse caminho irá ser mantido com os novos interlocutores, como foi também com os anteriores. E, portanto, desejando que a relação institucional e política aqui no seio da Comissão, a bem dos assuntos que discutimos e da relevância desses mesmos assuntos, possa, enfim, ter essa receptividade de ambas as partes, eu sei que terá. Também gostava naturalmente de poder deixar uma palavra, e não me sentiria bem se não o fizesse, ao deputado Carlos Eduardo Reis, que durante esta legislatura assumiu as funções de coordenador, mas que já desde a legislatura anterior colaborava muito ativamente nas questões da defesa nacional dentro do grupo parlamentar do PSD, aqui, isto é, na face visível em que eu lidava com ele, que era aqui, na Comissão de Defesa Nacional, como vice-coordenador à época, depois como presidente, como vice-presidente ainda da Comissão da Legislatura anterior, e estendo também esse cumprimento ao deputado Rui Vilar, que serviu também como vice-coordenador e do qual eu guardo também as melhores impressões de todos os contactos institucionais e políticos que temos tido nestes meses curtos desta legislatura, mas que, como digo, nomeadamente com o deputado Carlos Reis, já vinham da anterior legislatura. E não queria deixar passar o momento sem deixar aqui esse público testemunho à competência e à dedicação que os deputados sociais-democratas, com quem eu estou em divergência muitíssimas vezes, mas ainda quer dizer que só fazem bem o seu trabalho, acho eu, não é? Eu tento fazer também, mas é uma palavra que se impunha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr.
Presidente, se permite.
Sr. Deputado Joaquim Pinto Pereira, faz favor.
Muito bom dia a todos, cumprimento a todos de forma muito calorosa e naturalmente agradeço as palavras simpáticas que nos dirigiram. Estamos cá para contribuir para as boas relações e para que esta perspectiva institucional da defesa nacional seja de facto respeitada. Tem sido essa a tradição do Partido Social Democrata e é exatamente esse papel que vamos desenvolver ao longo desta legislatura e, portanto, contem connosco numa perspectiva construtiva para, de facto, termos perspectivas, respeitando naturalmente as nossas diferenças, mas construindo-as para o diálogo para que seja dignificada, de facto, a defesa nacional.
Muito obrigado. Mais algum dos seus deputados deseja usar a palavra? Digamos que as diferenças não foram hoje particularmente visíveis, mas enfim. Então, Srs. Deputados, com uma referência também ao Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis e ao Sr. Deputado Rui Vilar, que trabalharam muito bem com a Comissão, participaram empenhadamente nos diferentes trabalhos da Comissão. Muito obrigado pela vossa colaboração, que foi sempre leal e franca na condução dos trabalhos e no tratamento dos assuntos, e desejo-vos também boa sorte nas vossas novas funções, que com certeza também terão. Damos por concluída a nossa reunião de hoje. Foi uma reunião importante, onde até houve algumas divergências.